Senado aprova projeto que pune empresas beneficiárias de atos ilícitos com a administração pública.
Empresa com maior percentual de mão de obra feminina pode ter preferência em caso de empate em licitações.
CPI mista da violência contra a mulher aprova relatório final e propõe mudanças na legislação penal.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado aprovou o projeto de lei que estabelece punições para as empresas que se beneficiarem de atos ilícitos contra a administração pública.
A matéria que segue para a sanção da Presidência da República ficou conhecida como Proposta de Lei Anticorrupção. Repórter Maurício de Sante.
A proposta de lei anticorrupção determina a punição das empresas que praticarem atos de corrupção contra a administração pública nacional e estrangeira. Também garante o ressarcimento do prejuízo causado aos cofres públicos por atos de improbidade. O relator da proposta, senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo, considerou histórica a aprovação dessa proposta, uma vez que a corrupção é um dos maiores males da sociedade contemporânea.
Nesse contexto, o combate efetivo à corrupção não depende apenas da punição ao agente público corrupto, que pratica ser a crença até aqui impregnada no sistema legal brasileiro, mas também da sanção ao corruptor, que não deve ser compreendido apenas como a pessoa física que operou o ato, mas também como a empresa que pretende se beneficiar de conduta ilícita.
O texto aprovado pelos senadores determina a aplicação de multas que vão de 0,1% a 20% do faturamento bruto anual da empresa envolvida em corrupção. Quando não for possível usar o faturamento como parâmetro, as multas serão de 6 mil a 60 milhões de reais. Além da multa, a empresa que lesar a administração pública pode ser proibida de obter financiamentos, ter as atividades parcialmente interrompidas ou mesmo ser obrigada a fechar as portas.
Também segue para a sanção presidencial o projeto que prevê prioridade de atendimento na rede pública de saúde às pessoas vítimas de violência sexual.
Pela proposta aprovada hoje pelo Senado, além do atendimento médico e psicológico, o sistema de saúde pública deverá ainda coletar material para perícia policial e verificar a possibilidade de contágio por doenças sexualmente transmissíveis.
O Senado aprovou ainda o projeto de lei que estabelece novas regras para a cobrança, arrecadação e distribuição dos direitos autorais de obras musicais.
A proposta, que agora segue para análise da Câmara dos Deputados, prevê que pelo menos 85% da arrecadação devem ser distribuídos aos titulares de direitos autorais.
Além disso, o Escritório Central de Arrecadação de Direitos Autorais, o ECAD, continua como único órgão arrecadador, mas a gestão será mais transparente, com igualdade no peso do voto de todas as associações que formam a entidade, como explicou o relator da proposta, senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco.
Absoluta transparência por parte do órgão arrecadador, transparência para o artista para saber onde a música dele tocou, quanto é que ele tem direito de receber, do usuário que paga e não sabe se o dinheiro vai para o artista, vai poder também saber isso aí. Vamos ter um sistema mais eficiente, tanto de fiscalização quanto de acesso dos detentores de direitos autorais, para eles poderem acompanhar a execução, enfim, os recursos que vão chegar.
E os cidadãos poderão opinar pela internet sobre todas as propostas em análise no Senado.
As manifestações favoráveis e contrárias serão ainda contabilizadas e devem aparecer na página de cada proposta. Repórter Larissa Bortoni.
A ideia do projeto apresentado pelo senador Luiz Henrique, do PMDB de Santa Catarina, é abrir mais um canal de comunicação entre o Senado e a população. Assim, ficará possibilitado que qualquer pessoa, por meio da internet, opine sobre as propostas em análise na casa. Os interessados em se manifestar deverão se cadastrar na página do Senado, no endereço eletrônico senado.leg.br, e informar os dados pessoais. O senador Pedro Taques, do PDT de Mato Grosso, disse que essa nova forma aprimora a democracia participativa.
A Constituição, ela fala em democracia representativa, mas essa democracia, ela precisa ser dialógica. Ela precisa ter um diálogo com o cidadão.
Comissões.
A CPI mista da violência contra a mulher aprovou hoje por unanimidade seu relatório final e encerrou os trabalhos.
A Comissão Parlamentar de Inquérito sugeriu mudanças na legislação para que a Lei Maria da Penha seja efetivamente respeitada no país. Repórter Roberto Fragoso.
Entre as mudanças está a criação do tipo penal do feminicídio, o assassinato de uma mulher com a única motivação de ela ser do sexo feminino, com pena de 12 a até 30 anos de prisão, a maior possível de acordo com o Código Penal. Outra proposta estabelece que as mulheres em situação de violência doméstica e familiar passem a ser consideradas vítimas de tortura, o que eleva a pena para 2 a 8 anos de prisão e, se houver ferimentos graves, para 4 a 10 anos. Além disso, o texto, de mais de 1000 páginas, contém 68 recomendações para os governos e a Justiça. A relatora, senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, disse que o maior problema no atendimento às vítimas é a postura machista dos agentes públicos, que minimizam as agressões.
O machismo, infelizmente, ele também está presente nas instituições públicas, na postura de diversos outros profissionais, delegados e delegadas, juízes e juízas, e que comprometem em muito o andamento dos processos.
A senadora destacou que o relatório propõe ainda a criação no Congresso de uma comissão permanente de combate à violência contra a mulher, para garantir mudanças reais no atendimento às mulheres vítimas de violência.
Já a Comissão de Direitos Humanos aprovou o projeto que dá preferência de contratação por meio de licitação às empresas que tiverem maior percentual de mão de obra feminina em caso de empate nas propostas.
Antes de seguir para a Câmara dos Deputados, esse projeto precisa ser aprovado ainda pela Comissão de Constituição e Justiça. Repórter Bruno Lourenço.
Originalmente, a proposta do senador Jim, do PTB do Distrito Federal, estabelecia preferência para quem tivesse pelo menos 20% da mão de obra feminina. Mas a relatora Ângela Portela, do PT de Roraima, convenceu os demais senadores a elevar esse percentual para 30%. A relatora também conseguiu aumentar de 8 para 12% o percentual mínimo de trabalhadoras mulheres nas obras e serviços contratados pelo governo de terceiros.
O percentual estabelecido no projeto pode ser mais elevado. Considerando-se os dados de 2011 do Ministério do Trabalho e Emprego, com base em informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, e da Relação Anual de Informações Sociais, RAIS, que já mostravam uma ocupação feminina no setor da construção civil é de 13,68% dos postos de trabalho. No que tange à economia em geral, as mulheres hoje representam por mais de 40% dos empregos formais.
O senador Delcídio do Amaral, do PT de Mato Grosso do Sul, espera que em breve o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, volte ao centro dos debates no Congresso Nacional.
É que, segundo o senador, a discussão sobre as mudanças na cobrança do ICMS voltou a ter destaque. E os estados já estão perto de um consenso que depois será votado pelo Senado.
Delcídio do Amaral afirmou que esse consenso vai permitir a convalidação dos incentivos fiscais, a mudança do índice de correção das dívidas de estados e municípios e a aprovação das regras de cobrança do ICMS nas vendas pela internet.
Vai beneficiar a todos os estados brasileiros. E eu não tenho dúvida nenhuma, isso já foi priorizado pelo senador Renan, nós teremos a oportunidade de discutir e espero aprovar essa grande mudança que representa 70% de uma reforma tributária.
O senador Jaime Campos, do Democratas, disse apoiar o movimento de bloqueio da rodovia MT-206 em Mato Grosso, intitulado Grito de Apiacás.
Segundo o senador, toda a população do município de Apiacás está mobilizada contra o decreto que amplia a reserva indígena Caiabi.
Jaime Campos disse que a reserva tem mais de 1 milhão de hectares e 100 índios. E se for ampliada, vai prejudicar 350 famílias do estado do Mato Grosso e 150 do Pará. Todos produtores rurais.
Eu, na qualidade de ex-governador, senador da República do meu estado, eu tenho aqui a moral, sobretudo, de protestar com muita indignação o que o governo federal tem fazendo com os nossos homens que trabalham, que produzem e que constroem a grandeza e a riqueza desse país.
Jornal do Senado. Apresentação Osório Anquises e Rita Zumba. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite. Até amanhã.